no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: mais empregos.
Desocupação cai para 5,6% no trimestre encerrado em julho.
É a menor taxa da série histórica que teve início em 2012. Gabriela Noronha.
Os dados mostram que a população ocupada chegou ao recorde de 102 milhões de pessoas no trimestre.
E mais, novo cartão nacional de saúde.
Documento vai passar a exibir nome e CPF como identificador único dos usuários.
Unificação vai facilitar acesso a serviços de saúde em todo o Brasil. Luciana Colares de Holanda.
A mudança na identificação vai permitir a eliminação de duplicidades, reduzir as chances de fraudes e garantir todo o histórico do paciente em um só acesso.
Você vai ouvir também, reduzir fila de espera do INSS.
O governo cria programa para agilizar o pagamento de benefícios da Previdência.
E vítimas do Zika vírus vão receber indenização e pensão vitalícia.
São alguns dos assuntos que vamos conversar na entrevista de hoje com o ministro da Previdência Social, Rouney Queiroz.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O desemprego recuou para 5,6% no trimestre encerrado em julho, o menor patamar desde 2012.
A população ocupada, ou seja, o total de trabalhadores do país, bateu um novo recorde, chegando a 102,4 milhões.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua.
Aos 21 anos, a Ana Luísa Ataíde Machado trabalha como atendente em uma casa de waffle em Brasília. Ela conta que conquistou o emprego de carteira assinada em julho, depois de prestar serviço como temporária.
Aí eu vim aqui cobrir as férias e aí desde então eu tô aqui, desde julho. E aí a rotina aqui é tranquila, é bom, aí o horário tranquilo, então combina perfeitamente com a minha rotina.
Segundo a dona do estabelecimento e empreendedora Janine Nersala, a contratação da Ana Luísa foi possível graças a um maior movimento na lanchonete temática neste ano. E ela não pretende parar por aí. Janine conta que, após algumas mudanças, pretende contratar ainda mais funcionários.
A contratação que vai haver vai ser por questão da fábrica de congelados, porque são projetos paralelos. A intenção nossa é realmente ampliar horário, trazer novos colaboradores.
E não é só a Janine que está expandindo o negócio. Setores como comércio, administração pública e saúde têm contratado mais pessoas. Com isso, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,6% no trimestre encerrado em julho deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Esse é o menor nível da série histórica iniciada em 2012. Além disso, os dados mostram que a população ocupada, que inclui todas as pessoas que estão trabalhando formal ou informalmente no Brasil, chegou ao recorde de 102 milhões de pessoas no trimestre. Desse total, o número de empregados com carteira assinada no setor privado também foi o mais alto já registrado, somando mais de 39 milhões. William Kratochwil, analista do IBGE, explica que esse aumento no número de trabalhadores com carteira puxou o recuo da desocupação no país.
Isso, combinado com a estabilidade, com a variação marginal muito pequena dos trabalhadores informais, promoveu uma redução da taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro, que alcançou 37,8%, o segundo menor valor da série, ficando atrás somente do ano de 2020.
A massa de rendimento, que soma os valores recebidos por todos esses trabalhadores, também registrou recorde, estimada em mais de 352 bilhões de reais, com alta de 2,5% no trimestre e aumentando 6,4% no ano. Reportagem Gabriela Noronha.
Aumentar em 15% o número de vagas de emprego a pessoas com deficiência e trabalhadores reabilitados.
É o objetivo de parceria fechada entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS.
Atualmente, dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho mostram que 58% das vagas reservadas por lei para pessoas com deficiência ou reabilitados estão preenchidas.
Com 42 anos de idade, Wesley Chediak enxerga só com um dos olhos desde a infância. Ele conta que a deficiência visual nunca o impediu de fazer nenhuma atividade, nem mesmo dirigir. E há 2 anos, ele trabalha como repositor de alimentos em uma rede atacadista. Essa colocação no mercado de trabalho foi possível por meio de uma agência do Cine, o Sistema Nacional de Emprego, gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de correr atrás dos meus objetivos. Todo mundo é capaz de fazer as coisas. Não existe incapacidade para as pessoas, é só as pessoas terem atitude. Se a pessoa tentar fazer uma coisa hoje, se não conseguir, tenta de novo até passar.
Para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS firmaram uma parceria com o objetivo de aumentar em 15% a ocupação das vagas destinadas a esse público. O secretário de Qualificação, Emprego e Renda, Magno Lavini, explica como a ação vai funcionar para que o público-alvo tenha uma maior empregabilidade.
Vai ser da seguinte maneira, nós temos o Cine, Rede de Intermediação de Mão de Obra Pública. Está de posse dos dados daqueles presidentes que autorizarem, porque tem que ter autorização individual por conta da Lei de Proteção de Dados. Aí, de posse dos dados, a gente vai colocar esta pessoa no nosso IMO, que é o Sistema de Intermediação de Mão de Obra. E ele vai ser oferecido quando as empresas procurarem vagas naquele perfil. Então, é como se fosse um matching do emprego para as pessoas que são percebidas, assim como a gente já tem para as outras comunidades. E aí vai permitir que os empregadores, a partir dos portais de acesso à rede Cine, digam a quantidade de percebidas que estão precisando, qual é o perfil daquele trabalhador, e nós vamos poder ajudar as empresas a cumprir a cota e aumentar a empregabilidade desse público.
A iniciativa também busca facilitar o cumprimento de lei que determina a obrigatoriedade de cotas para a contratação de PCDs pelas empresas. Reportagem Thaísa Vitória.
Reduzir a fila de espera por benefícios da Previdência Social.
É o que prevê o Programa de Gerenciamento de Benefícios.
A ideia é garantir que o brasileiro tenha o seu pedido analisado de forma mais rápida e receba o quanto antes o benefício.
Sobre o tema, nós vamos conversar com o ministro da Previdência, Volney Queiroz, que está com a gente aqui nos estúdios. Ele também vai falar sobre o direito de crianças vítimas do vírus Zika receberem uma indenização em parcela única, no valor de R$50 mil, e também benefício mensal e vitalício. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Nazi. É um prazer conversar com vocês aqui e com essa audiência gigantesca de gente de todo o Brasil para fazer essa pauta aqui de uma comunicação muito importante aqui de serviço, né? Que o povo está querendo ouvir. São temas muito, muito sensíveis e que nós temos boas notícias para dar aqui.
Então, para começar, ministro, a gente vai falar sobre esse programa que vai reduzir a fila de espera do INSS. Entre as medidas, está previsto o atendimento em unidades da Previdência Social, onde não é oferecido esse serviço. Vamos contar para os nossos ouvintes como vai funcionar essa ação e se já tem funcionamento, como é que vai funcionar?
Na verdade, o PGB é um plano de incentivo aos servidores do INSS para que eles possam atender mais pessoas. O objetivo é que eles possam fazer um chamado contraturno, que é o trabalho fora do horário de expediente, inclusive nos finais de semana. Então, esses servidores estão fazendo mutirões pelo Brasil inteiro. Esses mutirões já estão acontecendo. E eles recebem, então, uma remuneração a mais por conta desse esforço fora do expediente, do horário de trabalho. Então, foi autorizado pelo presidente da República, esse PGB. É um plano de incentivo para dar uma força nesse movimento de diminuir a fila, de atender melhor, de atender mais gente, de conceder benefícios, de fazer revisão, porque é uma demanda do TCU e é uma demanda legal que a gente faça essas revisões para ver quem continua tendo benefício, né? Afinal de contas, a gente precisa pagar a quem tem direito e para isso não pode faltar dinheiro. Então é preciso a gente estar sempre revisando, é uma medida legal. Mas o objetivo maior é reduzir a fila e conceder benefícios a quem tem direito. Então está funcionando e já está em vigor.
Agora, ministro, qual o tempo médio de concessão dos benefícios e qual a expectativa do governo com esse programa?
Bem, a expectativa nossa é exatamente esse, diminuir a fila, fazer com que o atendimento às pessoas não ultrapasse os 45 dias. 45 dias foi mais ou menos o prazo convencionado com o Tribunal de Contas da União, num termo de ajustamento de conduta com o Ministério da Previdência Social. Então, a gente não pode ultrapassar os 45 dias para que o cidadão que demanda, que procura o INSS, ele obtenha a resposta. Logicamente, nem sempre a resposta é positiva, às vezes a pessoa não tem direito, mas que ele obtenha a resposta dentro desse prazo de 45 dias. Então, esse é o foco do PGB, que a gente possa reduzir o prazo de espera para ficar dentro desses 45 dias de média. Quanto menos dos 45 dias, melhor, porque se tem 45 dias de média, tem lugares onde vai ter 90 dias, tem lugares onde vai ter 2, 3 dias. Então a gente precisa reduzir isso. A meta vai ser sempre estar abaixo dos 45 dias e com esse PGB agora a gente recebe um incentivo e uma força importante do governo federal para poder atuar nisso e conseguir números melhores.
A gente falou das filas, agora a gente vai falar sobre os benefícios para crianças que foram vítimas do vírus Zika. Vai ser paga uma indenização, como a gente disse, e uma pensão mensal às vítimas. Quem pode receber, ministro, e qual é o impacto dessa medida?
Veja, para aqueles que não se lembram, foi um surto através de um mosquito, né? Tem nada a ver com vacina, porque as pessoas espalharam fake news, tinha sido vacina. Tem nada a ver com vacina. Foram mosquitos, a Aedes aegypti, que picaram pessoas grávidas, mulheres grávidas, e elas tiveram crianças com microcefalia causada justamente pelo Zika vírus. Faz 10 anos daquela contaminação, e o estado de Pernambuco, que é o estado de onde eu venho, foi o estado mais afetado. Cerca de um terço de todas as crianças que nasceram com microcefalia nasceram em Pernambuco, mas foram espalhadas por todo o Brasil. Então foram criadas associações, anjos, mães de anjos e entidades que acolheram essas mães se uniram. Elas lutaram muito. Essas mães são verdadeiras guerreiras, porque não foi só a luta de criar os filhos com microcefalia, que é uma dificuldade gigantesca, mas manter a luta em busca dessa reparação do Estado. Foram duas lutas que elas travaram durante esses 10 anos e como foi bom a gente ter feito essa assinatura na semana passada. Eu assinei aqui a portaria, publiquei a portaria e fiz uma publicação também simbólica lá em Pernambuco, junto com o prefeito do Recife, João Campos, e junto com 70 crianças e 70 mães e familiares que estavam ali recebendo a garantia do Estado da pensão, da indenização de R$50 mil, que será paga de imediato, e somados a um benefício especial no teto do que pode pagar o INSS, que hoje é de R$8.157. Quando aumentar, eles aumentam também. Para toda a vida, é vitalício. Então, foi uma vitória, era um clima de alegria, apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, do tanto que choraram, mas o clima lá era de celebração, de festa. Então, foi um momento muito emocionante e que bom que a gente pôde fazer essa reparação e atender essas mães, principalmente as crianças, que vão poder ter uma qualidade de vida melhor. Dinheiro nenhum paga, dinheiro nenhum vai reparar, mas pode dar uma qualidade de vida e uma condição melhor para aquelas crianças e para aquelas mães que se dedicam quase 100% do tempo a manter aquelas crianças vivas e bem.
Agora, ministro, como é que essas mães ou os responsáveis devem fazer para receber esse benefício? É fácil?
Olha, elas já têm a expertise, né? Porque nós, quando editamos a portaria, tem os critérios, tem um formulário que elas têm que preencher, tem uma junta médica que tem que atestar, mas elas estão todas já cientes disso. A gente disse que a portaria e os critérios foram baseados no que preceitou o Ministério da Saúde, portanto a gente não pode simplesmente dizer todo mundo tem direito, não dá para ser assim. Então tem que ter os critérios, mas nós fomos lá, levamos o consultor jurídico, levamos o superintendente do Nordeste para Pernambuco para ele dar as informações, e o meu recado foi claro para elas: olha, a decisão do governo federal é acolher, é facilitar, é ampliar o acesso. Não tem nada aqui para dificultar, para restringir, para diminuir o acesso. Então, isso deixou-as mais tranquilas, e a gente está dando todo o suporte para que elas possam fazer uma parceria com a Prefeitura do Recife. Eu falei com o prefeito João Campos para ver se ele consegue fazer a junta médica, porque elas tiveram uma dificuldade inicial, porque como tem uma junta médica que tem que dar o laudo, às vezes tem um médico que dá, mas o outro diz, não, o outro médico já deu, e fica difícil botar a assinatura dos dois médicos no processo. E o prefeito João Campos tem certeza que vai ser sensível, com isso a gente já resolve um terço dos casos que estão em Pernambuco. E os outros estados, a gente vai tentar sensibilizar as capitais dos estados para que os prefeitos e governadores, eventualmente, possam conseguir, através da rede de saúde, disponibilizar esse acesso para que a assinatura dos dois médicos seja feita de forma rápida e elas consigam receber depois de tanto tempo, que agora a gente não demora. É uma diretriz, eu já reuni hoje cedo no Ministério e pedi para que todas as áreas se mobilizem para que a gente possa fazer isso de forma célere, rápida, para que a gente possa dar esse benefício a elas, que é devido, o mais rapidamente e o mais fácil possível.
Ministro, o senhor está aqui, a gente não pode deixar de falar agora sobre essa devolução dos recursos a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram os descontos indevidos. O recurso já foi devolvido a mais de 2 milhões de pessoas. Como é que está o trabalho? Quem tem direito? Como é que está funcionando isso?
Bem, foi um sucesso, né? Porque o governo se prontificou a comunicar aos aposentados que eles tinham sido descontados, àqueles que já sabiam foram comunicados oficialmente, aqueles que não sabiam também foram avisados, e foi um trabalho do governo federal, do nosso ministério, e nós conseguimos fazer uma ampla divulgação disso. Depois disso, os aposentados entraram em contato através do aplicativo Meu INSS, através da Central 135, que é o call center do ministério, e nós ampliamos isso com a possibilidade de atenção pelas agências dos Correios, que era uma coisa nova. E o que a gente esperava que fosse assim uma coisa pequena, 2, 3%, terminou se transformando em 30%. 30% dos acessos foram feitos nas agências dos Correios, de forma presencial, sendo acolhidos, trabalhados, tratados pelos funcionários dos Correios. Então nós tivemos índices muito altos, nós já pagamos efetivamente a 2 milhões e 300 mil aposentados, mais de R$1 bilhão já foi indenizado, devolvido a eles, né? Eu tenho tratado pouco como ressarcimento, porque é um termo que as pessoas não entendem bem. Então, o dinheiro de volta no bolso do aposentado, corrigido em parcela única. É assim que a gente tem tratado. E nós estamos animados, porque o governo quer pagar, o governo tem o dinheiro, que foi concedido pelo Congresso Nacional, o crédito extraordinário. Portanto, nós estamos fazendo essa propaganda para que os aposentados que têm direito, que já vem acompanhando esse processo, eles façam a concordância, né, através do Meu INSS ou nas agências dos Correios, e cerca de 99% daqueles que têm direito já receberam. Então, só notícia boa aqui. Graças a Deus, somando com essa notícia que vocês deram no início aqui, de que nós temos a menor taxa de desemprego da série histórica de 2012. Então, só notícia boa para quem está nos ouvindo aqui.
Tá certo, nós conversamos então com Volney Queiroz, que é o ministro da Previdência Social. Ministro, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço e espero novos convites aqui para trazer boas notícias para o nosso povo brasileiro. Muito obrigado.
Usuários do Sistema Único de Saúde serão identificados pelo Cadastro de Pessoa Física, o CPF.
A mudança já está valendo e será automática.
De acordo com o Ministério da Saúde, o uso do CPF vai facilitar a vida do cidadão e evitar fraudes no sistema.
A partir de agora, o Cartão Nacional de Saúde passa a exibir nome e CPF, e não mais o número do Cartão Nacional de Saúde. A inovação vai facilitar a vida de quem usa o Sistema Único de Saúde, que passa a ter um acesso mais prático, seguro e simplificado. Além disso, a mudança na identificação vai permitir a eliminação de duplicidades, reduzir as chances de fraudes e garantir todo o histórico do paciente em um só acesso. A mudança será automática. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essa mudança é um passo decisivo rumo a uma revolução tecnológica no SUS.
Nós passarmos a ter um número único, CPF, que você pode cruzar com outros bancos, e que você registre esse histórico, vai ser um elemento muito importante de eficiência no Sistema Único de Saúde.
O SUS tem hoje 286 milhões de registros. Cerca de 246 milhões já estão atrelados a um CPF. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, explica que a meta é que o cadastro do SUS tenha o mesmo número de CPFs da Receita Federal, 228,9 milhões.
É lógico, quanto mais a gente consegue integrar os dados, mais a gente conhece a população e mais a gente consegue prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela precisa. A gente tem trabalhado muito nisso e a ideia é de usar os dados com foco nas pessoas, o dado para poder prestar o melhor serviço.
Quando o CPF não puder ser apresentado, como no atendimento de pessoas desacordadas ou em situação de rua, será realizado um cadastro temporário, com exigência de prova de vida anual. E um cadastro nacional de saúde será criado para grupos com ausência de CPF, como estrangeiros, indígenas, nômades, ribeirinhos e outros casos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Eliminar tarifas e facilitar a relação comercial entre países.
É assim que funciona uma área de livre comércio.
E esse acordo foi fechado hoje entre o Mercosul, grupo que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e EFTA, que inclui Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.
Depois de 8 anos de negociações, o acordo de livre comércio com a EFTA fortalece a integração regional da América do Sul. O tratado assinado nesta terça-feira entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, cria uma zona de livre comércio com quase 300 milhões de pessoas e um produto interno bruto agregado de mais de 4 trilhões de dólares. Do lado brasileiro, 97% das importações terão isenção tarifária e quase 99% das exportações para os países da EFTA terão acesso em livre comércio. Um acordo histórico, disse o chanceler brasileiro, ministro Mauro Vieira.
Conseguimos construir um acordo moderno, capaz de gerar benefícios concretos para nossas sociedades. Hoje damos um sinal claro de que, mesmo em um mundo marcado por tensões comerciais e pelo aumento do protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional, fundado em regras como instrumento para elevar o crescimento econômico e a prosperidade de nossos povos.
O acordo também prevê a abertura imediata dos mercados industriais e pesqueiros. E no campo agrícola, a exportação será facilitada com medidas fitossanitárias para produtos brasileiros como carnes, milho, frutas, café, etanol e sucos. Setores industriais como celulose, aço e máquinas também devem ganhar espaço. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, a parceria representa novas oportunidades para a exportação no Brasil.
Este acordo celebra a força do multilateralismo. Nós temos o nosso bloco do Mercosul fazendo um acordo com os países de maior renda per capita do mundo. Das nossas exportações, praticamente 99% estão incluídas no acordo. Bens e serviços é busca de novos mercados.
Com a EFTA, União Europeia e Singapura, o Brasil já ampliou em mais de 150% a corrente de comércio sob regimes preferenciais. O governo brasileiro já trabalha para avançar em outros entendimentos, com a União Europeia, Emirados Árabes Unidos, Canadá, além de negociações com México e Índia. O objetivo é diversificar mercados e reforçar o papel do Brasil como ator relevante no comércio mundial. Estudos indicam que o tratado entre Mercosul e EFTA poderá gerar até 2044 um aumento de quase 3 bilhões de reais no PIB brasileiro, além de novos investimentos e exportações. Reportagem Pablo Mundim.
As operadoras de telefonia estão obrigadas a aderir ao serviço Não Me Perturbe, que permite evitar a oferta de produtos e serviços por meio de contato telefônico.
A medida é da Agência Nacional de Telecomunicações e as empresas têm 60 dias para cumprir a determinação.
A iniciativa faz parte das diversas ações da Anatel para o combate às chamadas abusivas.
O consumidor que não desejar receber ligações deverá fazer um cadastro na plataforma nãomeperturbe.com.br.
O Sistema Defesa Civil Alerta vai chegar à Região Norte a partir do próximo sábado.
O teste vai ocorrer em 28 municípios a partir das 3 da tarde, incluindo as capitais dos 7 estados da região: Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Roraima, Tocantins e Rondônia.
O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de celular para enviar mensagens de texto e aviso sonoro para celulares que estejam em área de risco imediato. O toque aparece em destaque na tela dos aparelhos e toca um som alto, mesmo em modo silencioso.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes nega pedidos da defesa de Mauro Cid.
Presidente do STJ suspende reintegração de posse diária em disputa com quilombolas no Espírito Santo.
STM mantém condenação por importunação sexual a suboficial da Marinha.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Considerando a condenação do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, a defesa de Mauro Cid entrou com pedidos à primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Entre as solicitações estavam a retirada do monitoramento eletrônico, restituição de bens e valores apreendidos do réu e de familiares e de passaportes apreendidos no curso da investigação.
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, negou todos os pedidos. Lembrou que este não é um momento processual adequado e sim quando não houver mais possibilidade de recursos.
O pedido deve ser reformulado quando começar a fase de execução da pena.
Está suspensa a desocupação da área conhecida como Quilombo Itaúnas, no Espírito Santo, em disputa entre quilombolas e supostos proprietários das terras.
A suspensão foi definida em liminar pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Fátima Uchoa.
A reintegração de posse é discutida em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal já em grau de apelação no TRF2, o qual suscitou o conflito de competência no STJ, apontando que não caberia à Justiça Estadual julgar a demanda por se tratar de demarcação sob responsabilidade do INCRA, Autarquia Federal Agrária. Diante da excepcionalidade e da urgência do caso, o ministro Herman Benjamin suspendeu a reintegração de posse, que estava marcada para hoje. A liminar continua válida até ser julgada por um dos ministros da primeira sessão do STJ, a quem o conflito de competência será distribuído.
O Fórum Ver Democracia, iniciado ontem, antecede a COP30, que vai ser realizada em novembro, também em Belém do Pará.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou na abertura do evento. Fábio Ruas.
A ministra Carmen Lúcia fez uma referência à padronização e controle de discursos por parte das mídias digitais.
As máquinas são feitas para que a gente possa usá-las, não para que a gente se deixe usar por elas. Não há democracia de cativos. A democracia é um espaço de liberdades.
O fórum reúne até amanhã especialistas da Justiça Eleitoral e convidados para debater os principais desafios das eleições gerais de 2026, como o impacto das mudanças climáticas na logística eleitoral e os avanços da tecnologia e da inteligência artificial.
Por unanimidade, o plenário do STM manteve a condenação por importunação sexual a um suboficial da Marinha.
A Corte Superior Militar reduziu a pena de 1 ano e 8 meses para 1 ano e 6 meses de reclusão. Dinomar Miranda.
O crime ocorreu nas dependências do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. A vítima compareceu à unidade de saúde para retirar exames médicos quando foi abordada pelo suboficial. O militar tocou próximo aos seios da paciente e insistiu para que ela retirasse a máscara. Após deixar o elevador, a mulher ainda foi seguida pelo acusado. Abalada com a situação, procurou apoio na sala de estado da unidade militar, onde relatou o ocorrido e teve o depoimento registrado pela equipe de serviço.
Técnica de enfermagem em Pernambuco consegue reduzir jornada em 50% para cuidar de filho com paralisia cerebral.
A segunda turma do TST entendeu que a profissional não deve ter redução salarial e nem compensar horários. Renata Gorga.
A técnica precisava acompanhar o filho em terapias. A empresa brasileira de serviços hospitalares sustentou que não há previsão legal para redução de jornada sem diminuir o salário. No TST, a segunda turma atestou que a jurisprudência do tribunal admite a redução quando comprovada a necessidade de cuidados intensivos ao dependente com deficiência. Assim, a profissional teve a jornada reduzida sem prejuízo salarial ou compensação de horas. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova aumento de pena para quem oferece droga ou bebida alcoólica a menores. Idosos de baixa renda terão mais opções de passagens gratuitas em viagens interestaduais. Senadores reagem à execução de delegado em São Paulo e defendem combate ao crime organizado. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que amplia a gratuidade para idosos de baixa renda, também em ônibus executivos e de leito. O benefício, que pode garantir até 50% de desconto, continua restrito a quem recebe até 2 salários mínimos. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, garante passagem de graça ou com desconto de pelo menos 50% para idosos de baixa renda em qualquer categoria de transporte interestadual, como ônibus executivos, semileito ou leito. Hoje, o Estatuto do Idoso reserva 2 vagas gratuitas para idosos com renda de até 2 salários mínimos, apenas para viagens em veículos do tipo básico. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que a mudança corrige uma falha na lei atual.
Nós estamos tratando para quem ganha 2 salários mínimos. E lá no interior, se muda o tipo do ônibus, ele já não tem o direito. É o mesmo direito que já está no Estatuto do Idoso, até porque há uma CPI que mostra que eles foram muito, muito agredidos. É uma forma de ajudá-los aos poucos.
Mas o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, ponderou que a medida pode tornar o preço da passagem mais cara para todos os passageiros.
Isso vai ter um custo, e o custo vai ser repassado para a tarifa, que encarece a sociedade, ou seja, é um problema que puxa o outro.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E a CPMI do INSS aprovou hoje a convocação de familiares e sócios de investigados na Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Esposa, filho e sócios de Antônio Carlos Camilo Antunes foram convocados, assim como a esposa de Maurício Camisotti. Repórter Pedro Pince.
A CPMI do INSS deve ouvir 6 testemunhas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e ao empresário Maurício Camisotti, ambos presos em operação por fraudes em descontos em benefícios previdenciários. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente do colegiado, criticou duramente a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, de que Antunes e Camisotti não têm obrigação de comparecer à comissão.
A Constituição já garante às pessoas o direito de ficarem caladas aqui, mas o facultar isso, que é um precedente que foi aberto na CPI do dia 8, mostra claramente, mais uma vez, que nós temos um Supremo Tribunal Federal que está entrando nas atribuições do Parlamento mais uma vez.
Entre os demais a serem convocados estão Tânia Carvalho dos Santos e Romeu Carvalho Antunes, esposa e filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, além de Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, sócios do careca do INSS, e Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti. Completa a lista de convocados o advogado Nelson Williams.
O plenário aprovou com mudanças o projeto da Câmara que assegura aos estudantes o direito de acessar informações e documentos pessoais mantidos pelas instituições de ensino, também pela internet. Documentos impressos, como certificado de conclusão de curso, controle de frequência e certidão negativa de débitos, deverão ser fornecidos sem custo adicional, inclusive para os matriculados na rede privada de ensino. A reportagem é de Alexandre Campos.
Os estudantes de todos os níveis de ensino terão acesso gratuito aos dados e documentos produzidos a partir dessas informações pelas instituições em que estão matriculados, inclusive por meio eletrônico. O projeto foi aprovado com modificações pelo Senado. assinado, certificado de conclusão de curso, controle de frequência, plano de ensino, entre outros, deverão ser fornecidos sem custo adicional, inclusive para os matriculados na rede privada de ensino. Respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados, o estudante ou responsável que requisitar também terá o direito à portabilidade dessas declarações e certificados, o que vai facilitar eventual processo de transferência. Para Veneziano Vital do Rego, é preciso acabar com qualquer tipo de limitação de acesso às informações pelos alunos.
Não há sentido de você observar que na condição de estudante eu não possa ter informações que aludam a situações que são do meu dia a dia na instituição na qual eu estou estudando.
Pela proposta que volta para análise da Câmara dos Deputados, no processo de avaliação de instituições de ensino superior, será exigido o cumprimento das regras de gestão de documento, segurança e governança previstas na Lei Geral de Proteção de Dados.
E o Senado aprovou e seguiu para a sanção o projeto que aumenta em 50% a pena para quem oferecer bebida alcoólica ou drogas a menores de idade. Especialistas alertam que o consumo de álcool na infância ou adolescência eleva o risco de dependência na vida adulta. Repórter Érica Christian.
O projeto aprovado aumenta a pena para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica ou outro produto que cause dependência física ou psíquica para menor de idade. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a punição é de 2 a 4 anos de prisão. A proposta, no entanto, agrava em 1/3 até a metade se o menor consumir a substância. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Margarete Buzetti, do PP de Mato Grosso, destacou o contato precoce dos menores com o álcool.
A bebida alcoólica é a primeira droga legal que a criança tem o acesso. Eu fico assustada de ver o número de adolescentes consumindo bebida alcoólica e às vezes até junto com os pais.
A relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou os perigos para a saúde física e mental dos menores que já consomem álcool.
Quanto mais cedo ela começa a consumir, maior a probabilidade da dependência. Então, esse projeto veio para interromper esse ciclo, responsabilizando os adultos.
Aprovado pelo Senado, o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, segue para a sanção presidencial.
A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Fontes, repercutiu no Senado. O PCC, primeiro comando da capital, é o principal suspeito do assassinato e senadores defendem medidas de combate ao crime organizado. Repórter Bruno Lourenço.
O ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, tinha 64 anos e foi executado após uma emboscada em Praia Grande, no litoral do estado. A senadora Tereza Cristina, do Progressista de Mato Grosso do Sul, e o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, disseram que o Brasil não pode assistir paralisado à ascensão do crime organizado. Sérgio Moro, senador do União do Paraná, lembrou que o delegado comandava a Polícia de São Paulo quando os líderes do PCC foram isolados em presídios federais de segurança máxima. Os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ambos ex-delegados, prestaram solidariedade à família e pediram a responsabilização dos criminosos. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, pediu menos burocracia para equipar as forças policiais.
Em Brasília, hoje nós temos o menor contingente da história, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar. E é uma burocracia muito grande para você fazer concurso e tal. Então a gente precisa rever essas coisas, porque tem que usar a tecnologia, tem que ter investimento, né?
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar projeto que prevê mais rigor para organizações criminosas e a dispensa de licitação para aquisição de bens ou serviços para a prevenção ou repressão de crimes.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a oposição por priorizar pautas que, segundo ele, não interessam à população, como a chamada PEC da blindagem ou das prerrogativas. Ele classificou de vergonhosa. A proposta exige autorização do Congresso para que o Supremo processe parlamentares e restringe prisões a casos de crime inafiançável. Para Humberto Costa, a medida defende interesses corporativos e prejudica toda a sociedade.
Não bastasse o golpismo admitido pelo próprio presidente do partido de Bolsonaro. Essa oposição sequestra a pauta legislativa para impor uma agenda de interesse pessoal e de aliados diretos de Jair Bolsonaro.
A votação da proposta foi iniciada na noite de hoje, em Brasília, na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que a decisão de votar nesta terça-feira a PEC das prerrogativas atende a um compromisso com o mandato parlamentar e conta com o apoio da maioria dos líderes. Para o presidente da Casa, a proposta fortalece o mandato de todos os deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário analisa autorização prévia para processo contra parlamentares.
Avança projeto que proíbe divulgação de imagens de vítimas de crime.
Câmara finaliza a votação da Política Nacional para recuperar a Caatinga.
Deputados ainda debatem julgamento pelos ataques de janeiro de 2023.
Boa noite. Luiz Couto, do PT da Paraíba, rechaça qualquer tentativa de pautar a anistia ampla aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O deputado argumenta que pesquisas recentes mostram que a maioria da população rejeita o perdão.
Segundo Luiz Couto, a Constituição veda qualquer benefício de anistia a condenados que cometeram crimes contra a ordem democrática. De acordo com o parlamentar, conceder anistia seria premiar o golpismo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro marca um momento inédito da história brasileira. Ele ressalta que, pela primeira vez, militares que atentaram contra o Estado de Direito estão sendo responsabilizados pela Justiça.
Jorge Sola também critica a chamada PEC das prerrogativas, que, em sua visão, visa proteger parlamentares de investigações criminais. Ele assinala que o Congresso deve atuar como garantidor da democracia, priorizando políticas públicas voltadas à população.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que o processo contra Jair Bolsonaro e outros réus foi uma farsa, marcado por ilegalidades, parcialidade e ausência de provas concretas. Ele denuncia a conduta dos ministros do STF, classificando o julgamento como uma afronta à justiça.
O deputado sustenta que cabe ao parlamento corrigir injustiças e anuncia o compromisso de aprovar a anistia ampla, geral e irrestrita. A ideia, segundo Sanderson, é responder ao que chamou de arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o processo contra Bolsonaro, generais e seus aliados é histórico, com amplo direito de defesa e provas robustas. O deputado defende punição exemplar para proteger a democracia e a soberania nacional.
João Daniel rejeita ainda a proposta de anistia, que para ele significa um retrocesso. O deputado pede que o Congresso se dedique a outros projetos, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e outras medidas em favor da justiça social.
Dimas Gadeira, do PT do Rio de Janeiro, propõe instituir o Dia Nacional da Soberania e Democracia Brasileira em 11 de setembro. Ele acredita que a data deve simbolizar resistência, fortalecer a democracia e deixar um legado às futuras gerações.
Dimas Gadelha lembra acontecimentos como a tentativa de explosão de bomba em Brasília, os ataques de 8 de janeiro e o descrédito ao sistema eleitoral. O deputado frisa que o projeto busca eternizar o 11 de setembro como símbolo de que ninguém está acima da democracia.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destaca a repercussão internacional sobre a condenação de Jair Bolsonaro no processo de golpe de Estado. Segundo ele, os jornais estrangeiros definiram o julgamento como um marco histórico que deve ser exemplo para outros países.
Valdenor Pereira também parabeniza o Supremo Tribunal Federal pela garantia do rigor legal, ampla defesa e transparência na condução do processo. Segundo ele, o resultado é um avanço contra a impunidade e em defesa da democracia.
Na opinião de Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, o Evangelho de Cristo deve estar acima de qualquer ideologia política. Ele sustenta que a mensagem religiosa não deve ser usada para agradar partidos, mas para revelar a vontade de Deus.
Otone de Paula salienta que a missão da igreja é pregar Cristo, cuidar do próximo e orar pelas autoridades, independentemente de quem esteja no poder. Para o parlamentar, vincular a religião a partidos políticos distorce o verdadeiro sentido do Evangelho.
Segurança Pública. Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a PEC da segurança em discussão no Congresso, afirmando que a medida não oferece ações eficazes contra o crime organizado. O deputado defende a atualização da Lei de Execuções Penais e do Código de Processo Penal.
Segundo o relatório de inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais, existem 88 facções criminosas atuantes no país. Alberto Fraga incentiva o Judiciário e o Congresso a agirem com coragem e não só a reagirem quando crimes violentos e de grande repercussão vêm a público.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, afirma que partidos de esquerda se recusam a apoiar o endurecimento das penas para crimes hediondos. Ele também cita o Judiciário, mencionando casos de criminosos reincidentes que foram soltos, contribuindo para o aumento da violência.
Delegado Palumbo fala sobre a necessidade de proteger autoridades que combatem o crime organizado. Ele cita o assassinato de delegados de polícia e acusa o Estado de negligência ao negar escolta para promotores, juízes e parlamentares ameaçados.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, considera absurda a operação da Polícia Federal em Humaitá, no Amazonas, que teria destruído 95 balsas de garimpo. Ele acusa o governo federal de tratar os garimpeiros como criminosos e de não regularizar a atividade.
Segundo o deputado, a repressão ao garimpo se repete em seu estado. Rafael Fera defende a regularização e a desburocratização da atividade e acusa a mídia de tratar os garimpeiros como bandidos. Ele reafirma a defesa desses trabalhadores e do povo da região norte.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, protesta contra a operação da Polícia Federal realizada em 15 de setembro nos municípios de Manicoré e Humaitá. De acordo com o parlamentar, a ação ocorreu de forma abrupta durante evento religioso tradicional na cidade.
Átila Lins afirma que a ação feriu a dignidade de trabalhadores que dependem do garimpo artesanal para sobreviver. Ele defende a regularização da atividade no Amazonas, a exemplo do que já ocorre em Rondônia, e pede que as forças de segurança atuem com equilíbrio, respeito e diálogo.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais. Mais precisamente, em Unaí. E eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal de destaque, gosto de ouvir. Notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui, comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Laurício Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco a Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Comissões. Comissão aprova a proposta que proíbe divulgação de imagem de vítima de crime ou acidente. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe a divulgação de imagem de vítima de crime ou acidente por qualquer pessoa ou meio de comunicação, inclusive na internet. A exceção é para a divulgação de fatos e informações de interesse público pelos veículos de imprensa. O texto aprovado estabelece pena de reclusão de 1 a 3 anos para quem divulgar, sem consentimento da vítima ou do responsável legal, imagem que identifica a vítima de crime ou de acidente, esteja morta ou viva. A autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que a ideia é preservar a dignidade das pessoas.
Trata da proteção da imagem das vítimas de crime ou das vítimas de acidente. Não faz nenhum sentido que essas imagens sejam expostas, porque a gente vai estar agredindo, de alguma maneira, a vítima e se utilizando a sua fragilidade. O projeto apenas preserva a honra e a dignidade do ser humano.
O projeto que proíbe a divulgação de imagem de vítima de crime ou acidente por qualquer pessoa ou meio de comunicação segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Justiça.
Defensor Stélio Denner, do Republicano, se reuniu com representantes do Conselho Nacional de Justiça para pedir a criação de um Tribunal Regional do Trabalho em Roraima. De acordo com o parlamentar, a ausência dessa estrutura no Estado dificulta o acesso da população à justiça.
Defensor Stélio Denner argumenta que a demanda é reforçada pelo crescimento acelerado de Roraima, impulsionado pela imigração venezuelana. Ele acrescenta que trabalhadores e empresas do Estado precisam se deslocar até Manaus para demandas da Justiça do Trabalho.
Relações Exteriores.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, repele os mais de 2,7 trilhões de dólares gastos em armamentos em 2024. Em sua avaliação, bastaria 10% desse valor para erradicar a pobreza extrema no mundo, enquanto apenas 4% seriam necessários para eliminar a fome do planeta.
Clodoaldo Magalhães opina que a verdadeira segurança está no respeito à dignidade da pessoa e não em guerras. Para ele, cabe ao Brasil, pela defesa ambiental e no combate à fome, liderar debates mundiais para que os trilhões gastos em armas sejam usados no desenvolvimento humano.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, manifesta repúdio à postura de um médico que celebrou nas redes sociais o assassinato do ativista conservador dos Estados Unidos, Charles Kirk. Ele avalia que a atitude afronta princípios éticos da medicina e compromete a confiança da sociedade na classe médica.
No entendimento de Dr. Zacarias Calil, a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para incitar ódio e violência. O deputado sugere a abertura de uma sindicância pelo Conselho Regional de Medicina contra o profissional.
Meio Ambiente.
O projeto aprovado na Câmara visa a recuperação da Caatinga, com previsão de um fundo para financiamento de iniciativas de preservação do bioma. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga, com o objetivo de promover ações coordenadas de restauração ecológica no bioma. A proposta já tinha sido aprovada no Senado, mas terá de voltar para a avaliação dos senadores por ter sido aprovada com emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A emenda do relator naquela comissão e na de Constituição e Justiça, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo da Caatinga. À semelhança do Fundo Amazônia, o Fundo da Caatinga poderia atrair recursos internacionais. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, Pedro Campos disse que a Caatinga é vista como um bioma sem vida, devido às secas frequentes.
Mas a gente tem visto avançar estudos e pesquisas que mostram o contrário disso. Já existem catalogadas dentro da Caatinga quase 5 mil espécies de animais, mais de 1.000 espécies de plantas, uma biodiversidade impressionante. Algumas dessas espécies acontecem apenas no Brasil e apenas nesse bioma da Caatinga. Isso nos dá um potencial, do ponto de vista de recursos genéticos, muito importante. Além disso, também, a questão da captura do carbono. Um estudo da Unesp apontou que, em 2022, 48% da captura de carbono realizada por biomas do Brasil foi feita pela Caatinga.
A política para a recuperação da Caatinga estabelece 4 eixos principais: incentivar a recuperação de áreas degradadas, ampliar a produção sustentável de alimentos, fortalecer a segurança hídrica no bioma e impulsionar a bioeconomia na região. A Caatinga se estende por 8 estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, representando aproximadamente 10% do território nacional, segundo o IBGE. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, destaca iniciativas do seu mandato voltadas ao saneamento básico e à preservação ambiental. Além do projeto que cria o Fundo da Caatinga, o deputado foi relator de PEC, atualmente na CCJ, que inclui na Constituição o direito à água potável.
Também tive a alegria de ser o relator da tarifa social de água, que hoje já é uma lei, já garante esse direito a milhões de brasileiros, inclusive a 500 mil famílias no estado de Pernambuco, que passaram a ter uma tarifa social de água com mais de 50% de desconto a partir da aprovação dessa lei, que eu tive a alegria de ser relator aqui nessa casa.
Pedro Campos ainda manifesta preocupação com o modelo atual de concessão dos serviços de água, porque para ele muitos leilões priorizam a arrecadação em vez do atendimento ao cidadão. Para o deputado, o foco do saneamento deve ser levar água à população e não gerar receitas.
No Dia Mundial da Camada de Ozônio, Bacelar do PV da Bahia destaca a importância desse escudo natural para a proteção da vida. Ele aponta que a eliminação de gases do efeito estufa iniciada com o Tratado de Montreal na década de 1980 representou um marco histórico da civilização.
Bacelar avalia que a recuperação da camada de ozônio demonstra a capacidade humana de corrigir erros ambientais. Ele espera que o Brasil mantenha o protagonismo nas ações climáticas, reforçando o compromisso com o meio ambiente por meio da realização da COP30 no Pará.
Agricultura.
Cobalcini, do MDB, alerta para a crise no setor leiteiro de Santa Catarina. Ele denuncia que os produtores recebem menos de R$ 2,00 pelo litro de leite e, mesmo assim, o estado é o quarto produtor nacional com mais de 700 milhões de litros industrializados no primeiro trimestre do ano.
De acordo com a Embrapa, a produção nacional de leite alcançou 25 bilhões de litros em 2024. Para proteger os produtores, Cobalcini propõe a regulação da importação, o estabelecimento de um preço mínimo nacional e o fortalecimento do cooperativismo.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, menciona a agenda realizada em Guanambi, na Bahia, com a entrega de 25 tratores, uma moto niveladora e uma retroescavadeira para 14 municípios da região. O deputado ressalta que os equipamentos visam fortalecer a agricultura familiar.
Charles Fernandes informa que também visitou associações em cidades como Sebastião Laranjeiras, Matina, Tanque Novo, Pindaí e Urandi. O deputado reforça seu compromisso com os produtores rurais do sudoeste baiano.
Silvia Cristina, do PP, cobra a votação de PEC que trata da transposição de servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá para os quadros da União. Ela lembra que a proposta foi aprovada no Senado há 2 anos, mas segue parada na Câmara sem data para ir a plenário.
Silvia Cristina considera a demora inaceitável e afirma que milhares de servidores aguardam o reconhecimento de um direito já assegurado. Ela pede que a presidência da Casa cumpra o compromisso assumido com as bancadas do Norte, colocando a pauta acima de disputas ideológicas.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, volta a celebrar a recente saída do Brasil do mapa da fome da ONU. O deputado atribui a conquista ao trabalho realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
De acordo com Flávio Nogueira, o feito não representa o fim da pobreza, mas é um passo importante contra a miséria extrema que atingia milhões de brasileiros. Para ele, a conquista brasileira é consequência do crescimento econômico do país.
Esporte.
Proposta aprovada na Comissão da Mulher busca mais recursos para o futebol feminino. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão da Mulher aprovou o projeto que cria o marco legal do futebol feminino e o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Futebol Feminino. O marco tem o objetivo de garantir o exercício pleno do direito ao esporte, promover uma cultura competitiva saudável e respeitosa e fomentar a integração social das mulheres. A relatora, a deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou a criação do fundo.
Uma questão de grande relevância é a da instituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento do Futebol Feminino. A iniciativa pode ser crucial para garantir a sustentação financeira a projetos e ações voltadas para o esporte.
O texto propõe que o fundo receba recursos da União, doações e verbas oriundas de patrocínios e parcerias. Os valores deverão ser utilizados para apoiar a realização de competições de futebol feminino, além de desenvolver programas de formação de atletas e treinadores e promover campanhas educativas e de combate à violência e discriminação de gênero no futebol. Os recursos também poderão servir para a construção e modernização de infraestrutura esportiva destinada ao esporte. A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino, diz que é essencial contar com mais recursos para o esporte.
Investindo nas categorias de base, olhando para cada uma dessas etapas, o que a gente não pode se tornar? Uma grande potência ainda maior do futebol feminino, referência e expressão a nível mundial.
A Câmara deve analisar ainda projetos do governo que busca desenvolver uma política para o desenvolvimento do futebol feminino. A ideia é ter resultados dessa política já em 2027, quando será realizada no Brasil a Copa do Mundo Feminina. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Previdência.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, critica a condução do governo no caso das fraudes do INSS. Para o deputado, a gestão federal erra ao ressarcir as vítimas com recursos da União, sem responsabilizar criminalmente e financeiramente os envolvidos.
Segundo Paulo Folletto, enquanto os segurados são indenizados com recursos públicos, os criminosos continuam impunes e desfrutando do dinheiro desviado. Ele alega que ações firmes, como prisões e bloqueios de bens, são essenciais para recuperar a confiança da população.
Votação.
Os deputados iniciaram agora há pouco a discussão sobre a chamada PEC das prerrogativas, proposta de emenda à Constituição que determina autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares.
Além disso, a partir da expedição do diploma, os deputados e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia autorização de suas respectivas casas.
Passarão a ter foro privilegiado, segundo o relatório da proposta, os presidentes dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. E com isso, só poderão ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.